A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo rumo à final de Córdoba. O São Paulo chegou ao grande dia, a grande semana, na verdade, né? O grande dia é no sábado, às 5 da tarde. São Paulo vai até Córdoba, na Argentina, para tentar esse título e acabar aí com um jejum de 10 anos sem um título internacional. O último foi... Logicamente, há 10 anos atrás o São Paulo ganhava a Copa Sul-Americana também, então tem a possibilidade de trazer mais um caneco internacional. E a gente vai falar muito aqui no podcast sobre este jogaço de sábado. Nós estaremos lá em Córdoba, vamos trazer tudo aqui no GE durante essa semana. E antes, temos que falar, né, da despedida perfeita do São Paulo ontem no Morumbi. Vou chamar aqui ele, que pouco aparece, que pouco vem aqui, Leonardo Lourenço. Ele nos abandona, mas quando ele aparece, é sempre muito bem-vindo. O Leozinho acompanhou ontem, né, estávamos de plantão. Foi uma despedida perfeita ontem, né, Léo? O jogo contra o Avaí, 4-0. Rogério Ceni talvez viveu um grande sonho. Ele nem nos melhores sonhos dele ele poderia imaginar um 4-0 para ir com a confiança lá em cima. Seja bem-vindo, Leozinho.
Pois é, Edu, boa tarde ao Zé, quem nos ouve. Eu venho pouco para não desgastar a imagem, né, cara? Eu preservo a minha imagem, senão o pessoal vai enjoar de mim. Edu, foi a despedida que acho que nem o Rogério estava esperando, né, cara? Foi um jogo que o São Paulo... Assim, não foi um belo jogo, o São Paulo não foi... Não jogou por música, né? Então, mas foi muito consistente, o São Paulo abusou muito dos cruzamentos, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu fazer 1-0 ali com o Diego Costa e depois nos acréscimos ampliou a vantagem para 2-0. Jogou bem, como eu disse, bem consistente, não sofreu, não correu riscos. E aí já no segundo tempo, com a vantagem tão grande de 3-0, o time se segurou, né? Tem um jogo importante no sábado, ninguém precisava ficar se matando mais. O Rogério começou a trocar jogadores, tirou o Caleri, tirou o Patrick, né? Jogadores que foram importantes no jogo e que tendem a ser muito importantes também lá na Argentina. Então, acho que nem o Rogério estava esperando assim, um jogo com tanta facilidade, um jogo em que ele pudesse preservar tantos jogadores, porque a gente não pode esquecer que esse jogo, apesar desse clima de despedida, ele era muito importante para o São Paulo para se colocar de vez longe da zona de rebaixamento. Então, o São Paulo agora, enquanto falamos, está a 9 pontos do Avaí, que é o primeiro da zona de rebaixamento. É uma vantagem bastante confortável nesse momento. Então, e era importante viajar para a Argentina sem esse peso nas costas. Deu certo, o São Paulo folgou nessa segunda-feira, né? Terça-feira o time se reapresenta para iniciar essa preparação final para o jogo de Córdoba, e quarta-feira estará na Argentina, onde será recebido por você, Eduardo Rodrigues.
Então, já aproveita aí, já dá essa agenda aí, Leozinho. Como é que vai ser a agenda do São Paulo, já que você começou, foi até quarta? Termina até sexta aí.
Você que certamente vai lembrar de qualquer coisa que eu esquecer aqui. São Paulo, segunda-feira, folga. Na terça-feira, treina pela manhã no CT da Barra Funda. Na quarta-feira, treina pela manhã no CT da Barra Funda. E, em seguida, viaja para Córdoba, direto do aeroporto de Guarulhos. Chega em Córdoba por volta das 18 horas. Importante frisar que o fuso horário de Córdoba é o mesmo nosso, então não há diferença de horários. Na quinta-feira, o São Paulo treina num dos estádios do Tajeres, né? O Tajeres manda seus jogos lá no Mário Alberto Kempes, que é o estádio da final, mas os treinos serão num estádio diferente que o Tajeres tem lá. Na sexta-feira, o São Paulo faz o reconhecimento lá no Mário Kempes, que é o estádio da final, véspera da decisão, e treina de novo nesse estádio do Tajeres. E aí, no sábado, joga contra o Independiente del Valle, 5 horas da tarde, em Córdoba, na Argentina, valendo o título da Copa Sul-Americana.
É isso aí, perfeito. Não precisa nem te corrigir, nem pontuar nada, Leonardo. Parabéns pela sua memória, muito boa. Valeu. E José está dentro do carro ali, Léo. Eu quero saber, José, pode contar aí pra galera para onde você está indo, Zé. Porque nossa cobertura essa semana, como a gente disse, vai ser especial. Então conte para onde você está indo e já me fala. Qual a sua expectativa para sábado, São Paulo? Eu escrevi, na minha opinião, hoje. Muita gente vai pegar o print depois, se der alguma coisa errada, e vai falar que eu que ziquei. Mas é porque eu acredito que sim, o São Paulo está preparado, está pronto para ser campeão. José Edgar, conte-nos para onde está indo e se você concorda com a minha opinião. Seja bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, Edu, para quem escuta mais um podcast de São Paulo. Spoiler está autorizado, posso mesmo falar para onde estou indo neste momento, né?
Com certeza, cara, deve.
Então, né, eu também posso dar um spoiler do que o senhor fez de manhã para quem está escutando o podcast também?
Bom, well, nossa vida é feita de spoilers.
Gente, mas conta logo, vocês estão enrolando.
É o programa.
Não,
lá.
Mas eu tô usando a tática. Exatamente, eu estou usando essa tática tão conhecida da TV brasileira, aumentando o mistério, segurando um pouco mais o nosso ouvinte. Para falar que hoje de manhã o Edu entrevistou o Miranda, entrevista exclusiva, abordando vários assuntos, não apenas a final da Copa Sul-Americana, obviamente, futuro e tudo mais. E neste momento estou no Uber, no meio do trânsito de São Paulo, indo para a casa de Jonathan Caleri. Vamos bater um papo com o Caleri, falar por que ele trata o jogo de sábado como o mais importante dos últimos 10 anos de São Paulo, ouvir sobre o momento dele, sobre como o time chega, enfim, né? Vai ter um papo bem legal, exclusivo, conosco do GE, né, ainda não vamos falar quando vamos publicar, isso aí a gente vai dar esses detalhes nas nossas redes sociais mais tarde, mas é papo exclusivo com o Caleri, eu tô indo para lá, o Felipe Perizola vai fazer material para a TV, então é só um começo, né, de uma quantidade enorme de material que nós estamos preparando para São Paulino e para São Paulina, porque uma semana de final é uma semana especial e não tem como a gente não tratar essa final da Copa Sul-Americana como uma das semanas mais especiais do São Paulo nos últimos anos. E eu, Edu?
O cara aprendeu direitinho. Tá usando o mistério aí pra pescar seguidores nas redes sociais, cara.
É isso.
Você ensinou direitinho, parabéns.
Eu tenho nada. Nada disso.
Que coisa.
Eu tenho um baita professor, né, Léo?
Deixa meus seguidores, cara.
O Eduardo Rodrigues.
Cara, então o que a gente pode dizer aos nossos ouvintes é que fiquem atentos, porque Edu e Zé vão twittar mais tarde.
Exato.
Basicamente, sim, obviamente as contas do GE São Paulo estarão bem ativas nesses dias. Mas se o Edu caiu no print do torcedor, eu vou cair no print do podcast. Eu concordo absolutamente com o que você escreveu, Edu. São Paulo está pronto para ser campeão e São Paulo é favorito contra o Independiente Del Valle na decisão de sábado da Copa Sul-Americana. Óbvio que o Independiente Del Valle é um time muito bem treinado, não de hoje. Né? Óbvio que não. Talvez não tenha o talento que teve há alguns anos, mas tem um trabalho bem consistente, faz uma Copa Sul-Americana bem consistente, mas o São Paulo está crescendo na hora que precisava. A gente, né, o Léo usou a palavra consistência para descrever esse 4-0 contra o Avaí. Eu acho que descreve muito bem o momento do São Paulo, não apenas pelo placar contra o Avaí. São Paulo ganhou do Ceará fora de casa, foi a segunda vitória fora de casa no Brasileiro, uma vitória fora de casa depois de meses, e o São Paulo ganhou porque foi consistente. O São Paulo passou pelo Atlético Goianiense em casa, nos pênaltis, passou porque foi consistente, fez 2-0 e devolveu a derrota, né, que teve lá em Goiânia. Então, o São Paulo está tendo uma regularidade, uma consistência digna de um time que vai brigar por título da Copa Sul-Americana. Então, entra muito fortalecido para esse momento, em vários setores do campo, né? A gente, obviamente, pode falar do Caleri, que, né, é um personagem, um dos personagens que a gente vai abordar essa semana, e que voltou a atuar num nível bom. Né? O Caleri estava devendo há algumas semanas, estava em jejum e também não estava tecnicamente indo bem, mas desde a partida lá contra o Ceará em Fortaleza, que ele anotou gol, quebrou o jejum, colaborou muito decisivamente para a vitória, o Caleri voltou a ter um bom momento e cresce justamente nessa parte mais decisiva da temporada. O meio-campo, o Patrick, surge como a melhor contratação de São Paulo na temporada, e a cada jogo ele referenda isso. Né? Ele vive a melhor temporada dele em Libertadores e chega como um protagonista nessa final. Então, é um cara muito experiente e que, né, talvez tenha até saído do Inter, né, um pouco desgastado por não conseguir títulos, mas nessa primeira temporada do São Paulo, ele consegue chegar nessa final e chega como um dos destaques. Então, é um São Paulo que chega fortalecido, chega consistente e chega com uma equipe experiente para encarar uma final. E a gente sabe que vai ter um ambiente extremamente favorável e que conta nessas horas, né? O Edu, né, você mesmo, o Edu trouxe na semana passada que Del Valle abriu mão de mais de 12 mil ingressos, então vai ter uma invasão São Paulina, vão ter muitos São Paulinos. O ambiente do Mário Quintos vai ser totalmente tricolor, e isso também pode ajudar uma equipe experiente e consistente a conquistar esse bicampeonato. São Paulo chega para essa final em um momento muito importante, um momento técnico e tático bem consistente. Eu acho que chega bem fortalecido e chega como favorito para encarar o Del Valle, Edu.
Então tá aí, José Edgar de Matos, não vou ficar sozinho nessa, né? Se o pessoal vier me cobrar depois, o Zé também acredita que o São Paulo é favorito e tá com tudo para ser campeão. Tô vendo uma força muito forte desse elenco, pelo menos na parte psicológica, criou muita casca. O Zé adiantou aí que eu falei com o Miranda, né? Conversei, o Miranda fala exatamente isso, né? Tem uma frase que ele fala que também acredita que o São Paulo está pronto para ganhar pela casca que o time criou, pela mescla de juventude e experiência que o time tem, pelos tropeços que aconteceram, e está todo mundo focado nesse o jogo mais importante dos últimos 10 anos. Isso daí está instalado no vestiário de São Paulo, todos os jogadores citam muito isso. Quero saber de você, Léo, se você acredita que o Ceni possa mudar alguma coisa no time, né? Ontem, quando eu postei, publiquei lá no Twitter, né, no pré-jogo, a gente estava fazendo tempo real, no Twitter, porque a gente precisa do Twitter para trabalhar. Não sei se você sabe, mas também é trabalho, cara, porque o tempo real você precisa twittar. E eu tuitei para o tempo real do GE.Globo de que a minha impressão era que Rafinha estava na lateral direita como uma tentativa já de prever a final, que o Rafinha poderia ser titular. E fui muito criticado nas redes sociais, nos comentários.
Quem te critica não te entende, cara.
Que a torcida ficou maluca de eu ser louco de pensar que Igor Vinícius não vai ser titular. Eu falei, olha só que virada a vida do Igor Vinícius, né? Antes a gente publicava isso e era normal. Mas falaram, você está louco, nunca que o Rafinha vai ser titular num jogo de final para ter que parar um jogador veloz. Eu já discordo, você tá de que lado aí?
Eu acho que o Ceni deu essa deixa na coletiva depois do
também
jogo.
Acho.
Né?
Também
acho. Eu acho que ele indicou isso, porque... Aliás, fazendo uma propaganda aqui que o Edu não gosta, eu nem sei se ele já tweetou sobre isso, se já está nas redes sociais do Eduardo, mas ele fez um raio-x primoroso do Independiente Del Valle, está publicado lá no GE.
Muito obrigado, mano.
Como joga o Del Valle, quem são as principais peças. E o Edu, na matéria, cita o Chaves como a principal peça do Del Valle, um ponto esquerda muito rápido. E a impressão que eu fiquei depois da coletiva do Ceni é que ele fez essa mudança na lateral justamente por isso. Para que o Rafinha seja o responsável por segurar o Chaves no jogo de sábado. Na coletiva ele até cita alguma coisa do tipo. Não faria sentido para mim ele jogar com 10 dos 11 titulares de sábado e deixar só o Igor Vinícius fora e colocar o Rafinha. Então, para mim, o time que joga no sábado, para mim, pelo que eu consegui entender das coletivas ali, do que o Ceni disse, é o mesmo que começou o jogo contra o Avaí, com o Rafinha na lateral direita, com a função de segurar o Chaves, que é o principal ponta do time, o jogador mais rápido. E para quem não conhece, vá lá no GE, que a matéria do Edu está lá ainda e é muito boa.
Muito obrigado, Leonardo, pela moral.
E Edu, se me permite, para acrescentar o que o Léo falou, é importante também a questão do Rafinha ser titular, dar uma sustentação defensiva maior que o Igor Vinícius, né, numa linha de 4, encontre uma necessidade de mudar taticamente São Paulo na final de sábado. E é importante também, além do Rafinha, a gente citar a presença do Alisson. O Alisson é um jogador que é pouco valorizado, né, fora do São Paulo, mas o Rogério mostra cada dia, cada semana, que ele gosta muito. Tem o Alisson como uma peça importantíssima taticamente. Alisson é um cara que, além, obviamente, da função ofensiva, que é a sua principal, é um cara que ajuda bastante lateral, consegue fazer uma dupla de defesa ali, né, pelo lado direito, que vai ser também muito importante nesse sentido, nessa final com o Del Valle. Na presença do Rafinha, acho que o Rogério mesmo, né, mostrou isso bem na coletiva, pensando nessa sustentação defensiva, até porque tendo uma sustentação, tendo um sistema defensivo mais forte ali pelo lado direito, vai poder até, quem sabe, liberar mais o Reinaldo para ser o cara mais criativo ali pelo lado esquerdo e fazer uma tabelinha com o Patrick, porque o Reinaldo e o Patrick ali juntos pela esquerda tem sido talvez o melhor escape ofensivo de São Paulo nessa Copa Sul-Americana.
Amigos, vocês não estão vendo, rapidinho, só vocês não estão vendo a imagem, só que o Zé está no banco de trás do carro do Caio. O Caio é o aplicativo, cara, é o motorista, Léo.
Ah, quem acabou de chegar.
Ele acabou de chegar.
Posicionou o carro dele certinho.
O Zé está no banco de trás de Caio Domingues. Esta é a notícia desse podcast. Ô, Caio, você tá levando o Zé para casa do Caleri? Porque o Zé tá indo lá entrevistar o Caleri.
Pô, você fez... Eu tô levando para Córdoba, né? As passagens estão muito caras, a gente está saindo agora à tarde já, para ver se chega lá até sábado.
Chega, nossa, chega. Agora, até sábado chega. Né? Dá pra você... Buenos Aires comer uma carne antes aí.
Só para você entender, torcedor que está nos ouvindo, o Zé tá no aplicativo aí, como a gente já falou, né? Tá indo para casa do Caleri, e o Caio não estava na nossa tela. E o Caio apareceu dirigindo o carro dele. E aí, a brincadeira aqui que o Caio tá levando o Zé. Mas, Caio...
Só lembrando que o Caio está com as duas mãos no volante, não está cometendo nenhum tipo de infração no trânsito nesse momento.
Seja muito bem-vindo, Caio. Chegou um pouquinho depois. Se escutar alguns barulhos, é porque eu tô numa confusão aqui em casa, né? De barulho, de obra, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas já fale aí, Caio, sua expectativa para sábado. A gente já comentou um pouquinho aqui do jogo contra o Avaí, que foi a despedida perfeita para o São Paulo. Já citamos aqui a minha opinião e a do Zé, a mesma. O São Paulo está pronto para ser campeão. Você concorda com a gente? O São Paulo está pronto para ser campeão. O que você está esperando para sabadão, lá em Córdoba, às 5 da tarde?
Fala, Edu. Agradecer aí de novo a presença. Um abraço a todos. Cara, como você mesmo já antecipou, foi a despedida perfeita. O São Paulo está pronto. O São Paulo chega para a final no melhor momento possível. Acho que é o melhor momento que o São Paulo vive desde a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, porque depois daquilo a gente teve uma série de lesões, o time demorou para se acertar, vieram algumas eliminação na Copa do Brasil, até mesmo algumas classificações apertadas, né, nos pênaltis. Eu acho que depois de muito tempo que o DM começou a liberar alguns jogadores, eu estava tendo uma discussão com alguns amigos, se o Rogério demorou para entender que esse sistema no 4-4-2, com as duas linhas de 4, funciona, ou se foi o departamento médico que demorou para liberar os jogadores certos para que esse esquema encaixe. Na minha opinião, o Alisson, que é muito pouco falado e, né, é um jogador brilhante, ele conseguiu fazer o trabalho sujo que o Igor Gomes fazia. Com isso, a gente tem exposto muito menos o Igor Gomes nos últimos dois jogos. O Alisson, o Patrick, que também não vinha jogando, né, depois que se recuperou, demorou para estar nessa do Patrick na esquerda, São Paulo na... O Alisson na direita, o Reinaldo e o Rafinha, ou Igor Vinícius, fazendo a dobra, o São Paulo fica com um sistema defensivo muito melhor que com três zagueiros. E ofensivamente começou a funcionar melhor. Então, acho que tanto em termos de elenco, quanto em termos de esquema tático, quanto em termos anímico, como a gente gosta de dizer, é o melhor momento possível para o São Paulo jogar uma final. Se vai ser campeão, eu não sei. Mas ontem o São Paulo colocou na possibilidade, mesmo em caso de derrota na Sul-Americana, uma possibilidade de Libertadores. A gente já está 2 pontos do G8, e esse campeonato brasileiro é G8 e acabou. Então, assim, mesmo num pior cenário, que eu não acredito, a gente se candidatou a uma vaga na Libertadores oficialmente.
Tá aí, então, ó, Caio Domingues dizendo aí tudo o que pensa. Estou muito alinhado com o Caião. No momento que também chega Marcelo Prado aqui, vai chegando, né? A galera vai entrando. A gente vai fazer um podcast aqui hoje de uns 40 minutos. Só para saber
tá no porta-malas.
E não preciso nem dizer onde tá o Guinho, uma hora dessa, né, cara?
Cara, eu tô ficando...
Gente, esse podcast aqui hoje tá uma loucura, velho.
É um podcast motorizado, né, cara?
É motorizado total, ai, gente do céu. Ai. Mas enfim.
É bom avisar que aqui é o podcast de São Paulo, não o podcast da Fórmula 1, né? Já tá todo mundo meio de carro. Torcedor também.
A gente supera qualquer obstáculo para fazer esse podcast, cara. Não tem obra, não aqui, tem trânsito, não tem chuva. Nada vai nos parar.
Aqui o Guinho entra para cornetar o São Paulo. Na verdade, acho que ele não vai cornetar o São Paulo e não o Matias Binotto, né, Guinho?
É.
Esse já passou da fase da corneta. Esse é um coitado, cara.
É isso. Então, para a gente saber também, para a gente já... Daqui a pouco não tem muito hoje o que comentar, né? Acho que todo mundo já está meio alinhado aí sobre o São Paulo estar pronto para ser campeão. A gente tem que esperar sábado. E só para avisar você, torcedor, durante a semana toda, já é com a cobertura bem legal de lives, então fique ligado aí. Guinho, sua opinião sobre sábado, se o São Paulo está pronto para ser campeão. É o momento. O Caio disse aqui que o São Paulo chega no seu melhor momento da temporada para ser campeão. Essa é a linha de raciocínio?
Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Cara, eu acho que o time não poderia chegar no melhor momento. E explico por quê, cara. Primeiro, número um, para mim, que é o mais importante, as principais peças não estão machucadas. Tipo, ontem até eu coloquei no Twitter que eu não teria usado os caras contra o Avaí. Graças a Deus, ninguém machucou, todo mundo recuperado, o Luan voltou. Quer dizer, o Rogério tem as opções que ele quer para montar o time de acordo com o que ele imagina. É, e número dois, eu acho que o futebol que o time apresentou ontem enche o torcedor de confiança, né? E número três, o São Paulo tem dificuldade contra times que não saem para o jogo, né? O que não é muito o caso do Del Valle. O Del Valle gosta de jogar, né? Então o São Paulo vai ter espaço para jogar. Então vai ser um baita jogo. É, eu tô muito confiante, mas sempre tem aquele medinho, né? Mas eu acho que o São Paulo chega num ótimo momento pra final.
Tá, então, Marcelo Prado. Eu não ficarei sozinho, então, na minha opinião, dada hoje lá no GE.globo, sobre o São Paulo chegar nessa final como favorito e pronto pra ser campeão. Todo mundo está meio de acordo comigo. Diga lá.
Oi, Edu, só pra, né, informar o nosso torcedor e a nossa torcedora nesse podcast, que Matias Binotto, nome citado para provocar o Guinho, é o chefe da escuderia Ferrari. Para o pessoal não precisar dar um Google e sair da nossa página de podcast, já informa aqui que Matias Binotto é o chefe da equipe Ferrari na Fórmula 1, que não vive um bom ano, diríamos assim, ao contrário do momento que o São Paulo chega para essa final de sábado.
A ligação aí de Zé Ferrari com São Paulo, que
cara,
coisa
que
de
grande
louco.
Podcast esse, cara. Que grande podcast.
Maravilhoso.
Que momento,
né?
Que momento.
Que momento. Mas aí, ó, só pra gente também, já chegando ao fim aqui do nosso papo, um papo mais curto hoje, o Guinho falou algo interessante, né, sobre o Independiente Del Valle sair pro jogo. Vocês acham que o São Paulo pode se beneficiar com essa... esse estilo de jogo aí do Del Valle, de muito toque de bola? Ele citou ontem na entrevista que o Del Valle parece muito com Fluminense no estilo de jogo, Flamengo e Corinthians. Ele citou esses três clubes ontem que o São Paulo já enfrentou, né? Os três, Corinthians, São Paulo e Fluminense, Corinthians e Fluminense, São Paulo, não, Corinthians, Flamengo e Fluminense, desculpa. Vocês acham que é bom, é benéfico para o São Paulo esse estilo de jogo do Del Valle? Vai encaixar talvez no estilo de São Paulo?
Olha, são três times que o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo jogou muito bem contra o Fluminense, São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo e jogou muito bem contra o Corinthians. E nem todos os resultados veio. Então, para mim, o ponto de atenção é esse. O que eles têm em comum e o que não funcionou contra o Flamengo? Claro, na minha opinião, é bola na rede. Então, São Paulo não pode perder oportunidade se quiser ser campeão, mas foram três times que São Paulo jogou muito bem. Contra o Fluminense a gente fez muito gol e tomou muito gol, então a gente precisa melhorar o sistema defensivo. Eu acho que é uma boa oportunidade sim, mas que tem pontos de atenção. Afinal é uma final, né, cara? Afinal é uma final.
Acho que o São Paulo será muito atacado no sábado. O Independiente Del Valle claramente é um time com pressão menor, vai estar jogando como visitante, franco atirador, tá? E é um time que gosta de atacar. Eu acho que talvez o São Paulo precise saber reagir caso sofra um gol, por exemplo. Não se abata caso sofra um gol. Acho que essa talvez seja algo importante para essa partida de sábado. Mas como a gente vem falando desde o começo do podcast, acho que o São Paulo, até uma matéria que eu estava escrevendo há 10 minutos, São Paulo, de um ano de tantos altos e baixos, faz menos de um mês que talvez o São Paulo tenha se colocado mais à beira de uma crise, quando perdeu para o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Isso, a gente vai lembrar, isso faz pouco mais de um mês só. Ou menos de um mês, no caso, né? Faz um pouco menos de um mês. É muito pouco tempo. E nesse período, o São Paulo conseguiu reagir a ponto de estarmos aqui falando que o São Paulo chega para essa final no que talvez seja o seu melhor momento na temporada. São Paulo foi de 8 a 80 e nesse período de menos de 30 dias. Então, acho que vai ser interessante esse jogo de sábado. O Independiente Del Valle é um time de pouca tradição, mas que vem fazendo torneios bem legais recentemente. A gente vai lembrar, o ano que foi campeão foi aquele ano que deu um baile no Corinthians aqui em Itaquera, em 2019. Então, acho que vai ser um jogo legal. Acho que talvez uma das chaves desse jogo seja esse poder de reação do São Paulo para o caso de tomar um gol ali.
E tem um ponto sobre essa questão do tática que a gente vai encontrar no jogo. É que se o São Paulo for muito atacado, e principalmente a indicação da presença do Rafinha, mostra que o São Paulo vai ser uma equipe que vai tentar construir também, assim como o Del Valle. Até porque o São Paulo não tem características de contra-ataque. O único jogador que é nosso ali de ataque é o Marcos Guilherme, né, que tem também a questão do Igor Vinícius não estar provavelmente alinhado nesse titular. Então, ele dá um status de velocidade, inclusive nos jogos fora de casa, ele apareceu muito como essa opção. Então, eu acho que vai ser uma briga de construção que talvez o Del Valle tenha um pouco mais de posse de bola, mas o São Paulo vai encontrar espaço, principalmente no setor de meio campo. Né? O jogo citado, por exemplo, do Flamengo, que o Rogério falou, o São Paulo, em vários momentos, conseguiu encontrar brechas ali no setor de meio campo, até na entrada da área, com o Rodrigo Nestor, com o Patrick pela esquerda. Então, eu acho que vai ser um duelo interessante de construção de jogo, até porque o São Paulo não tem a característica de ser um time que vai se fechar e buscar velocidade por não ter atleta com essas características, e principalmente em relação aos 11 que o Rogério falou no sábado, que devem ser os 11 que vão começar a final em Córdoba. Então, eu tô bem intrigado para saber como vai ser esse duelo de meio campo, que acho que ali vai ser uma chave muito importante. E dentro desse sentido de meio campo, o Pablo Maia vai ter uma função muito importante, porque provavelmente nesse empate individual de marcação que o São Paulo tem, provavelmente vai ser ele ali a bater com o Júlio Sornosa, que é um dos caras mais criativos ali do Independiente Del Valle, que é o torcedor de São Paulo conhece por relembrar dele ter jogado no Fluminense, ter jogado no Corinthians, ter jogado em alguns clubes aqui no Brasil. Então, eu acho que passa muito por esse duelo de meio campo e saber se o São Paulo vai conseguir, mesmo sem a característica de velocidade, conseguir construir desde trás, que é o que indica a sua pergunta do Rafinha. Então, acho que esse duelo de meio campo, quem vencer no sábado vai sair na frente, até pelo fato de São Paulo não ser uma equipe que possa se fechar e sair na velocidade por não ter atletas de característica desse tipo.
Aí, então, análise mais tática. Guinho, você tá mudo, Guinho? Quiser desmutar aí. Você está mudo, Marcelo Prado?
É só um adendo. Eu acho que... Vocês acham que o time que jogou ontem é o que joga em Córdoba, é isso?
É, o que a gente, antes de você chegar aqui, o Léo tinha... Eu tinha jogado essa questão pro Léo e ele concorda comigo, né? Que eu tinha falado antes do jogo que, na minha opinião, a entrada do Rafinha era para parar o Chaves, ala esquerda do Independiente Del Valle. Muita gente falou que não, que eu tava maluco, que jamais, que ele ia tirar o Igor Vinícius de uma final, que era por desgaste físico, só que a coletiva do Ceni deu a entender de que o Rafinha tem grandes chances, né? Eu acredito também, assim como o Léo, né? A coletiva sempre muito boa, né? Mais uma do Ceni, tem coletivas muito boas, só melhora. E assim como o Léo, eu também acredito que o time de ontem, os 11, são um time de sábado, não mudaria nada, não.
Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito o São Paulo, que é claro que a gente fala do Caleri, a gente fala do Luciano, do Patrick, que está jogando o fino da bola, o Reinaldo participativo e tal, mas acho que um jogador também cresceu muito de rendimento, que foi o Nestor. Nestor cresceu de rendimento e, curiosamente, cara, não sei qual é a relação, não sei explicar por quê, mas a partir do momento que o Igor saiu do time, o Nestor cresceu de produção.
Eu acho polêmica! O Nestor encostou no Reinaldo e no Patrick, que acho que é o setor mais criativo do São Paulo. E acho que isso tem ajudado muito ele.
Ele tem chegado mais... Aquela coisa que a gente cobrava do Nestor, chega no ataque, chuta, participa, dá assistência. Ele tem sido bem mais participativo nos últimos jogos.
Total, total. Ontem ele fez uma partida muito boa, né? Ele não fez gol. Mas teve uma partida excelente, achei, gostei muito do Nestor ontem, deu uma boa entrevista no final ali, teve uma frase, né, que ele falou que foi muito importante, que se preparou muito a carreira dele toda como garoto para chegar nesse momento de uma final, porque em 2012 ele estava lá no CT de Cotia e assistindo, falou que lembra do jogo, tudo, estava no CT já, e para ele vai ser muito importante. Então, torcedor, façam suas apostas aí sobre o time titular. Como a gente já bem disse aqui, muito provavelmente a única mudança que pode ter aí é na lateral direita ficar entre Rafinha e Igor Vinícius. Como o Guinho já comentou, Nestor cresceu demais, o Zé e o Caio falaram aí do Alisson, né, que também tem feito um trabalho sujo, entre aspas, e feito boas partidas, assim, mas é um cara coletivo, né? O Alisson, ele não faz gols, ele não chega tanto, mas você percebe que ele sempre está ali. E se a gente for ser justo com o Alisson, depois que ele voltou, o time cresceu de rendimento e chega nesse melhor momento com o Alisson em campo, né? Teve um momento ali no Paulistão que ele estava muito bem, conseguiu levar o São Paulo à final, ele se lesiona, o São Paulo cai um pouco, ele retorna e, curiosamente, o São Paulo melhora. Então, o Alisson também com um papel importante aí. Guinho, você ia falar alguma coisa?
É muito simples, né? Pro Luciano e pro Caleri ficarem parados lá na frente, meio fazendo aquela marcação engana que eu gosto, alguém precisa fazer o trabalho sujo, né?
Exato. O Igor Gomes, em um determinado momento, começou bem essa função, mas ele caiu demais. As críticas atrapalharam ele muito. Mas, enfim, vou fazer uma brincadeira rápida aqui agora. Vou começar com o Caio, né, que vai estar lá, assim como o Marcelo Prado vai estar em Córdoba. Quem fará o gol da final, Caio?
Se você puder escolher.
Nestor.
Não disse que eu escolhi.
Ah, tá. Então vamos assim, ó. Quem você acha que será e quem você acha que merece fazer o gol do título?
Eu acho que quem vai fazer o gol do título é o Nestor e quem merece é o Patrick.
O Patrick, bom chute. Gostei. E aí você, Guinho?
Quem merece, eu também vou no Patrick. Quem vai fazer o gol do título é o Reinaldo de pênalti.
Reinaldo de pênalti. Bom chute também. Léo, se você quiser apostar aí também, fique à vontade. Depois a gente corta aqui. Quem acertar ganha um abraço, meu. Parabéns.
Cara, o Reinaldo de pênalti é uma aposta boa, cara. A chance de errar é pequena. Parabéns ao Marcelo Prado, nosso querido Guinho, por essa sacada genial aí. O Patrick tá jogando bem, né? Ele vem fazendo gols importantes. Eu acho que o Patrick é um bom candidato a ser o herói dessa partida também.
E você, Zé?
Se eu fosse palpitar quem merece, quem eu acho que vai fazer o gol do título, acho que quem vai fazer o gol do título é o Caleri. Se eu fosse falar quem mereceria fazer o gol do título desse São Paulo, seria o zagueiro Léo, cara. Poucas pessoas trabalham tão sério quanto o zagueiro Léo. É um cara que já foi muito estigmatizado, seria um fim de temporada muito bacana para o São Paulino e para o Léo, se o Léo fizesse o gol do título para o São Paulo na Sul-Americana.
Eu acho que quem mereceria fazer o gol é o Igor Gomes, porque seria uma baita de uma reviravolta na vida dele depois do Atlético Goianiense da expulsão. Mas quem vai fazer o gol do título é Igor Vinícius, porque foram os dois mais criticados durante o ano. Então, vão ser os dois aí. Igor Vinícius faz o gol do título e Igor Gomes mereceria esse. São os Igors de São Paulo.
Tá fechado com os Igors.
Tô fechado com os Igors, exatamente. Bom, galera, vamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Acho que passamos por tudo. Só para quem vai a Córdoba aí, né? Ontem o CNE deu uma cutucadinha aí nessa logística da Comebol de ter feito o jogo em Córdoba. Muita dificuldade para chegar, muita dificuldade para hospedagem, muito caro tudo que você vai fazer. E o CNE acredita que nem 30% do estádio vai estar ocupado. Recebi informações aqui que muita gente das torcidas organizadas estão indo. Também parentes de jogadores, tem ônibus fretados de parentes, de amigos, aviões fretados de jogadores que vão levar a família, avião de conselheiros do São Paulo que vão para lá. Enfim, tá uma grande mobilização. Guinho e Caião, vocês estão vendo que é mais do que a gente imagina de torcida ou não deve passar assim de 25 mil? Se passar de 25 mil é muita coisa.
Eu acho que é isso aí. 25 mil tá bom.
Pô, 25 mil é heróico, porque eu vou te falar que eu já tô na terceira agência que eu tive para arrumar, a logística não tá fácil, vou ficar numa cidade perto, 40 minutos, se tiver 25 mil, heróico. Eu chutaria umas 15 mil.
Tá aí.
Então, deixa eu só passar um recado rapidinho.
Todos.
Pra você que for de ônibus da torcida organizada, Em 2005, eu fui no ônibus da torcida organizada fazer matéria na semifinal contra o River Plate e metade do ônibus ficou na fronteira que só levou o CNH. Então, você que vai de ônibus, leva a identidade, pelo amor de Deus, para não ficar na fronteira, que não passa.
E dizem que é 10 anos também, né, de RG, não pode ser mais velho que 10 anos.
Ou seja, o Guinho travou ali, mas chequem seus documentos.
Metade do ônibus na fronteira, metade do ônibus ficou na fronteira porque não pode seguir para Buenos Aires.
Tá, então, chequem seus documentos, vacinas obrigatórias, chequem tudo isso, porque senão os caras não deixam entrar mesmo.
Exatamente. Mas enfim, vamos acompanhando aí o Tricolor essa semana. Como a gente bem disse aqui, tem toda a programação lá no GE, da semana toda do São Paulo, tem como joga o Independiente Del Valle, amanhã entrevista com Miranda exclusiva, vai ter matéria exclusiva com o Caleri também durante essa semana, lives a todo instante, a gente vai estar ligado aqui. Se alguém deixar, já vou dar um tchau geral para vocês aqui, como a gente está em grande número hoje, quem quiser deixar um recado final aqui, o microfone é de vocês, fiquem à vontade, meus amigos.
Eu quero, cara. Essa semana, desculpa, Guinho, só rapidinho. Essa semana, além da final da Sul-Americana, temos outro evento muito importante, que são as eleições no domingo. Então, você que estará de ressaca no domingo, depois do jogo de sábado, levante, tome um café, lave o rosto e vá votar, porque essa eleição é muito importante. E você que vai a Córdoba e não vai conseguir votar, não se esqueça de justificar sua ausência. Um abraço, amigos. Até a próxima.
Assim como nós, exatamente. José ou Guinho, ou Caião, quem quiser consideração final, microfone de você.
O Leonardo Lourenço já deu uma aula na sua consideração final, então só vou acrescentar que, para São Paulino e para São Paulina, que fique ligado no GE Globo, né, no GE São Paulo, a gente vai trazer muito material, reforçar, né, que queremos trazer muitos materiais especiais até o dia da final, então, cobertura completa, o Edu amanhã já indo para a corda, então fica com a gente que prometemos levar o máximo de coisas legais para vocês nessa semana. É uma semana importantíssima. É a semana mais importante de São Paulo nos últimos 10 anos. Então, aquele abraço, Edu. E boa viagem para o senhor.
Né? Exatamente por isso, Zé. Por ser a semana mais importante de São Paulo nos últimos 10 anos, eu tomei uma decisão na minha vida que essa semana só vou falar de coisas positivas sobre o clube. A gente tem uma série de problemas. Teve problemas no último sábado. Mas é uma semana, que pode nos ajudar, não mudar a história, mas a encurtar o caminho da recuperação. Então, nós, torcedores, só podemos torcer e jogar energia positiva para esse time no sábado, e eu acredito que sairemos de lá felizes.
Valeu, Caio.
Até porque São Paulo é muito maior do que essas pessoas que estão no comando, né? São Paulo é representado pelos seus 20 milhões de torcedores. Esses caras estão no comando fazendo esse monte de pataquada, eles vão passar, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar deles.
Tá aí, só para você, torcedor, que não sabe do que aconteceu sábado, foi aprovado, né, a reforma estatutária, e agora o São Paulo volta ao regime de reeleição, ou seja, o presidente pode ficar 3 anos e se candidatar para um novo mandato de mais 3 anos, ou seja, o primeiro beneficiado pode ser Júlio Casares, que já admitiu em entrevista ao GE, que vai se candidatar para a próxima eleição, ou pelo menos tem muita vontade de se candidatar para a próxima eleição, e ele pode perpetuar aí no poder por 6 anos. Então, essa nova alteração na reforma estatutária, se você quiser saber mais lá no GE, também tem todas as informações. Como a gente já bem disse, fique ligado aí no GE, que essa semana vai ser de muita matéria legal, muita coisa interessante para você, torcedor. E nos vemos lá em Córdoba, a partir desta terça-feira. Já estarei por lá para trazer tudo para você. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!